10 horas e 36 minutos, nós seguimos nesta manhã gelada de sábado aqui em Lagoa Vermelha com a nossa programação aqui na tua Rádio Cacique, agora com música gaúcha aqui da nossa cultura, Balseiro do Rio Uruguai, que é interpretado nesta versão por Maria Luísa, que é homenageada na Semana Farroupilha, nos festejos Farroupilhas de 2023 em nível estadual. E eu coloquei esta trilha aqui da Maria para nós falarmos de uma outra homenageada, esta da 8ª Região Tradicionalista, que contempla 16 municípios. A 8ª Região é composta por André da Rocha, Antônio Prado, Bom Jesus, Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Esmeralda, Ibiraiaras, Ipê, Lagoa Vermelha, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Muliterno, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes e Vacaria. E a comissão que organiza os festejos Farroupilhas na 8ª Região decidiu homenagear agora em 2023 Ana Catarina Lenze Pacheco, a tia Ana do GAN aqui de Lagoa Vermelha, que está comigo no estúdio. Seja bem-vinda, tia Ana, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Muito prazer estar aqui conversando com você neste sábado geladérrimo, né?
Que bom que nós temos um ar quente aqui, né, tia?
É, isso, e um sol lindo ali fora, né?
É verdade. Tia Ana, como é que aconteceu esse convite? Já quero que a senhora nos conte, né, como é que foi a recepção dessa notícia, de saber que vai ser homenageada, porque tenho certeza que é uma honra para qualquer tradicionalista ser homenageado por toda uma região tradicionalista.
Com certeza. Eu me tomei de surpresa e, assim, ao mesmo tempo com muita vaidade, né? Muita honra por ter recebido. Segunda-feira passada, eu recebi um telefonema da coordenadora da 8ª Região, a senhora Lauri, me comunicando, né? Participando desta escolha que havia sido feita numa reunião da diretoria da 8ª Região Tradicionalista. Eu fiquei deveras emocionada, agradecida, até no princípio, meia... Porque eu, né, tem tanta gente também que merece, que faz lindos trabalhos na região pelo tradicionalismo. Aí ela disse que tinha sido uma deles todos, afinal, uma atitude da região, né, do pessoal que estava na reunião, e que me... Então, me homenageavam desta forma. Nessa semana ainda, eu recebi um ofício oficial, então, né, dizendo da minha escolha, e já me dando um início de programação, né, a que eu devo participar pela região toda. E estou aqui, né, convite de vocês. Eu até não tinha noticiado para ninguém, porque eu acho assim que a gente tem que esperar, né, um pouco e assimilar um pouco mais essa notícia, mas recebi o convite teu ontem, né, para participar hoje dessa nossa conversa.
Pois é, eu também fiquei surpreso e feliz em saber que teríamos uma lagoense aqui, né, uma representante do nosso município, e especialmente a senhora, que tem uma história muito forte, né, ligada ao tradicionalismo, tia Ana. Está presente na fundação do GAN, e eu acho que talvez seja até o momento para a gente resgatar um pouco dessa tua trajetória ligada ao gauchismo, às tradições aqui do Rio Grande do Sul, e que explicam, né, um pouco essas homenagens, ou essa homenagem que faz à 8ª Região.
É, eu me senti muito orgulhosa, né, Ricardo, porque ao mesmo tempo eu sei, assim, do trabalho que eu fiz. Eu não sei se merecedor de tanta homenagem, mas afinal eu tenho uma caminhada no tradicionalismo, ainda um pouco menos agora, mas assim, com muita devoção, com muito amor. Eu gosto muito disso, é uma coisa que eu faço com prazer, né? Eu sou também da patronagem do Alexandre Pato, participo dentro das minhas possibilidades, tanto do Alexandre Pato quanto do Arte Nativa. Estivemos há pouco tempo festejando os 40 anos do GAN, né, em que eu tenho uma história muito particular na fundação deste grupo. E agora, em setembro, então, 70 anos do Alexandre Pato, que também eu me sinto muito ligada, porque já com o meu marido nós fomos patrões, né, da entidade há anos atrás, no século passado, vamos dizer. Então, essa minha ligação é muito forte, né, com as duas entidades. Tenho muito orgulho da caminhada que as duas entidades fizeram até agora. E, ao mesmo tempo, eu fico muito orgulhosa de ter tido uma caminhada também a nível regional e estadual. Porque, conforme o grupo de alternativa foi crescendo, a minha visibilidade como tradicionalista, como estudiosa, como avaliadora de concursos também foi crescendo, foi aumentando. E isso fez com que o grupo tivesse uma visibilidade estadual, né, ao mesmo tempo que eu também participava disto. Então, é com muito orgulho, né, Ricardo, que a gente recebe essa homenagem. Eu espero que realmente seja uma homenagem que eu possa destacar esse trabalho, né, principalmente o trabalho de mulheres, né, no tradicionalismo, que é muito importante, porque há anos atrás a gente era muito restrita nessa caminhada, né, como mulher. E mais ainda saber que aqui em Lagoa Vermelha, esse ano, a homenageada também será uma mulher, né, minha comadre Nora. Então, acho que é um grande reconhecimento às mulheres. Né? Eu, como na região, e a Nora aqui em Lagoa. É uma caminhada, às vezes, é uma caminhada solitária, né? Quieta, sem muitos alardes, mas é um caminho de educação, de cultura, né? Que a gente iniciou. Eu fico muito feliz em ver meninos que passaram, meninos e meninas que passaram pelo grupo de alternativa e que hoje são grandes profissionais, grandes pessoas, né, na sua comunidade, no seu trabalho. E isso, então, engrandece o trabalho, né, porque a gente vê que a gente plantou sementes boas, né, que frutificaram, né, que estão aí colaborando, então, com a comunidade, com o nosso meio, continuam tradicionalistas. E o tradicionalismo, queira ou não queira, é um grande caminho. É um grande caminho de educação, é um grande caminho de cultura. Então, a gente fica feliz quando acontecem, né, esses movimentos que deslumbram, né, que mostram que a cultura gaúcha é uma cultura séria, forte, né, que tem embasamento, né, e que nos dá esse coração, né, cada vez maior de amar essas coisas, de cultivar, de crer que o caminho é bom ainda, né, que o mundo não vai terminar logo, porque nós temos pessoas, crianças, jovens, né, que têm uma visibilidade, um vislumbre de uma cultura, né, de uma dedicação ao meio ambiente, à sociedade, né, às pessoas, aos jovens, às mulheres, aos negros, a todos esses seres que estão em volta de nós. Né? Uhum. Então, eu fico feliz por fazer parte desta história.
Que bom. Tiana, algumas pessoas ingressam no tradicionalismo porque já vem de berço, né, essa tradição, tem a família que é ligada ao gauchismo. Outras acabam se apaixonando e conhecendo o tradicionalismo conforme vão crescendo, né, ou envelhecendo, e aí se aproximam mais da cultura gaúcha porque entendem a beleza que ela tem. No seu caso, veio de casa também, tia Ana, como é que inicia o tradicionalismo na sua vida?
Não, até não, porque eu tenho uma origem italiana muito forte. E o meu pai achava, como bom italiano, ele achava assim, muito engraçado usar bota e bombacha. Ele nunca usou bota e bombacha na vida dele. Mas eu já com 15, 16 anos, eu participei de uma invernada de danças do CTG Alexandre Pato. Assim, com muito um pé para trás do meu pai, mas a minha mãe me acompanhava, naquela época as mães ainda acompanhavam. Mas foi uma invernada que, infelizmente, ela não teve uma grande durabilidade, mas a semente ficou plantada. E daí fui casar com um pelo duro, né? Me apaixonei, e uma pessoa muito ligada ao movimento tradicionalista, às danças principalmente, e de família, né, de origem campeira, vamos dizer, e daí foi natural a minha entrada nesse mundo. A gente ficou um tempo fora, enquanto o Heraldo fazia a faculdade de veterinária em Uruguaiana, a gente morou em Uruguaiana, e lá estavam acontecendo as primeiras Califórnias da Canção Nativa, que nós tivemos a oportunidade de participar das 3 ou 4 primeiras Califórnias. E aí veio aquele sentimento que brota de repente, né? Que a gente, às vezes, sem perceber, a gente está envolvida no meio. E chegando de volta à Lagoa, o Heraldo foi convidado, então, a ser patrão da entidade. Era o senhor Celso Teles, né, que estava deixando a patronagem, e fomos. Mas eu, assim, em princípio, eu fiquei meio com o pé para trás, mas impus uma condição. Eu disse, então, vamos criar uma invernada artística, porque estava parado esse movimento no CTG naquela época. E foi o que aconteceu. A gente criou uma invernada de dança com crianças, umas 25, 30 crianças, nossos filhos, filhos de amigos, né? Filhos de pessoas ligadas ao tradicionalismo. Fizemos uma invernada de danças de pequenos, né? E nessa época era o centenário do município, 1981. Então nós tivemos a oportunidade naquele ano de organizar o rodeio do centenário e aonde foi apresentada essa invernada de danças. Então foi uma semente que foi plantada, porque dali continuou, né, a gente se retirou da patronagem, claro, porque teve outro patrão, e com o objetivo de continuar com crianças. E não era o projeto do CTG. O projeto CTG era com maiores, né, adolescentes, crianças com mais de 12 anos. Então, nós ficamos com os pequenos, eles ficaram com os maiores. E, a partir daí, de repente, apareceu o grupo de arte nativa.
Então, a senhora está ligada à fundação desse setor artístico, tanto do CTG quanto do GAN.
É, já tinha tido, né, anos anteriores, já tinha tido invernadas de danças, mas sempre assim, sem uma continuidade, né, não tinha havido uma continuidade. E, a partir daí, houve uma continuidade, assim, às vezes grupo menor, outras vezes grupos maiores, né. Por exemplo, agora é um grupo bem grande, né, que tem um trabalho bem, bem intenso dessa patronagem, que acho muito interessante, acho que tem espaço, né, para quem quiser, para quantos quiserem, né? Porque é um movimento muito aberto. E eu tive essa experiência muito boa de ter esse início. Houve umas paradas nesse tempo, né? Mas ficou plantada, como eu digo, a semente, né? E aí ainda continua. Então, eu tive também essa experiência, né, de ter esse trabalho, essa iniciativa no Alexandre Pato.
Chegou a competir também, Tiana, porque a senhora falou que participou da invernada, a primeira lá na adolescência, não foi muito à frente, e aí, de fato, entrou no movimento com o casamento, né?
Já estava casada. Não, eu só dancei como bailarina mesmo nessa invernada do Alexandre Pato. Uhum. A gente, naquela época, ainda não tinha esses concursos, né, de como Enarte, Fegarte, esses concursos a nível estadual. Tinham rodeios, mas também era muito... Não havia esse movimento tão grande. A parte campeira era mais intensificada. E, então, como bailarina, foi muito pouca a minha experiência. Mas foi como professora. Porque daí, quando criamos as invernadas no Arte Nativa e até no Alexandre Pato, eu aprendi a dançar, né, algumas danças e passava, né, eu e meu marido. Depois a gente sempre teve também auxílio de professores contratados, pessoas que já tinham mais experiência e que tinham tido essa preparação, né, para ser professores. Mas, na verdade, assim, o básico do grupo, por acho que uns 30 anos, fui eu que fiz junto com os meninos, né, porque daí eles foram crescendo e foram auxiliando. A gente dizia que eram os professores da escolinha, né? Sempre com a minha supervisão, porque eu tive essa oportunidade também de participar a nível estadual de concursos do Enarte, né? Do primeiro do Fegarte, depois do Enarte. Então, eu era preparada para fazer essa avaliação. Então, a gente tinha cursos de dança, né, que tinha que participar, tinha que aprender as danças. Eu fui a única mulher no estado que avaliei coreografia artística. Ele se surpreende até hoje, porque na coreografia tem o sapateio, né, dos meninos, tem, claro, o sarandê das meninas, os passos, né? Então, é uma coisa assim, mais masculina por causa do sapateio, né? Mas eu tive essa oportunidade. Até hoje fui a primeira que avaliei a... E eu acho que é a única que avaliei coreografia nos festivais do Estado.
A primeira e a única?
É.
Lembra o ano até, Tiana?
Olha, nós começamos em 90... 90 o quê? 90 e poucos. Foi quando começou... Deixa eu ver.
Foi nos anos 90 a avaliação.
É, foi mais ou menos. Fim de 80, começo de 90. Até o início de 2000 eu avaliei. Depois, assim... Foram entrando outras pessoas mais jovens que tinham mais disponibilidade, porque a gente tinha que viajar o estado todo, né? E, então era bastante. Sempre dependendo do companheiro, né, para viajar. Então, mas foi um aprendizado muito forte, assim, muito. Conheci muitas pessoas do movimento, né, que eu sou muito grata e muito reconhecida pela forma como me tratavam e como me convidavam para avaliar e pela responsabilidade que eu tinha e que eles acreditavam, né, nesse compromisso.
Que beleza. A senhora também foi conselheira do MTG? Eu
estava
resgatando aqui. Foi recente, inclusive.
Foi,
né,
foi quando a presidente Gilda Galeazzi foi eleita. Aí foi bem no ano da pandemia, né? Foi assim, a gente tinha reuniões mensais, tudo online. E quando foi, então, no final do ano que houve a troca, eu fui convidada, mas achei que não era muito interessante para mim. Porque eu sempre dependo de alguém daí, né, Ricardo, para ir junto comigo. Às vezes são meus filhos que fazem, às vezes eles estão com disposição ou não tem compromisso que possam me levar, né? Então, a gente tinha que viajar também, além das reuniões online, daí eu preferi não participar. Mas também foi um ótimo aprendizado. Foi muito bom, assim, a gente é indicada pela coordenadoria da região, né? E a escolha daí, no caso da Gilda, né, que ela me escolheu, eu sou uma amiga particular dela, e participei, então, um ano desta, e parei.
No MTG foi a única participação, Tiana, a senhora chegou a ocupar também outros cargos?
Eu fui, numa época, eu fui uma das auxiliares da vice-presidência de cultura. Então, eu era mais os concursos de prendas, que eu ajudava a fazer as provas e avaliação dos concursos. Também foi por um ano. São assim, quando é fora de Lagoa, mais longe, é mais difícil, né? Uhum. A gente como... Eu agora, então, só, né? Eu não tenho mais a coragem de andar na estrada. Quando era perto, até eu ia sozinha. Mas a gente depende, então, de pessoas. Daí eu procurei me afastar.
Bom, mas que bom poder ouvir toda essa história, porque não é pouca história, né, Tiana? São mais de 40, 50? Quantos anos será de tradicionalismo?
Olha, desde 79, quando nós começamos a patronagem, então, do CTG. Né, tem aquele passado lá de bailarina, mas aquele vamos deixar um pouquinho.
Fica só para o oficial.
É bastante tempo.
Que legal.
Mas é muito, muito gratificante, Ricardo. Assim, quem tem essa experiência, e eu vejo meninos que dançaram no Alexandre Pato e que estiveram no grupo e ainda estão, que eles já têm uma visibilidade a nível estadual, né? Nós temos prendas que avaliam concursos de prendas já em outras regiões. Tem os meninos avaliadores de chula a nível estadual, né? Então, isso é bom porque a gente vê que saiu dali, né? Saiu daquele velho galpão do Grupo de Arte Nativa.
E é importante ver que já anda sozinho também, né, Tiana?
Sim. Sim, muito, assim, a gente... Acho que preparou esse caminho, não só eu, né? Porque a gente tem uma equipe de mães e pais que sempre estão ali acompanhando. Então, eles preparam esse caminho, né? A gente ensina, é como diz que a gente tem que ensinar a pescar, né? Não dar o peixe. Então, foi ensinado. E quem gosta, que continuou, né? Tem muitos que participaram, né? Mas depois se afastaram. Tem meninos que dançaram no grupo, que estão morando no exterior. Então, a gente... Eles perdem um pouco esse contato também, né? Mas quem está por aqui e que... A semente foi numa terra boa, que germinou, é uma caminhada muito interessante.
Que bom. Tia Ana, o que, que acontece a partir de agora que a senhora é homenageada da 8ª região tradicionalista? Quais são os compromissos que a homenageada tem que cumprir? Vai ser só lá em setembro ou já tem alguma coisa acontecendo daqui a pouco?
Tem agora em agosto já a chegada da Chama Crioula, né, que vai ser em Campestre da Serra. Olha, eu deve ser dia 27 de agosto. Então, ali já vai ter uma cerimônia, eu sei que eu já vou receber alguma homenagem lá. E, a partir daí, ainda não recebi, porque agora é os municípios que vão fazer os convites, né? E, então, acho que a partir de agora que eu vou começar a receber, então, os dia tal, em tal lugar, né, em tal horário, para isso, para aquilo. Então, eu já estou mandando um currículo meu, uma biografia minha, para a região, né, para ela também entregar para as cidades e aí ver o que vai acontecer. Né? Afinal, eu acho que vou ter alguns compromissos, sim.
É, são vários municípios, deve percorrer a região
16,
toda. Né?
16 Isso. municípios, muitas entidades tradicionalistas, né, porque tem municípios que têm mais de uma. Então, acho que vai ser uma caminhada longa, mas muito boa, muito proveitosa.
Que bom. É a celebração de uma vida inteira, né, Tia?
É.
Dedicada ao tradicionalismo.
Exato. É por isso do meu orgulho, assim, né? A gente saber que a gente está recebendo em vida essas homenagens, né? Porque muitas pessoas a gente se lembra de homenagear depois que partiram, né? Então, esse reconhecimento em vida, para mim, foi muito, muito gratificante. Me sinto muito orgulhosa com isso.
Eu acho que todo lagoense se sente junto com a senhora de saber que nós temos uma figura assim aqui em Lagoa Vermelha, contribui tanto, né? Inclusive, tem várias participações aqui pelo WhatsApp das pessoas que mandam mensagem. Tem aqui a Giovana Viale, ela diz, parabéns, Tia Ana, muito merecida essa homenagem. Também tem a mensagem aqui, parabéns, Tia Ana, a mulher guerreira e merecedora. A Jandira, que também envia aqui os cumprimentos, enfim. Que bom, Tia Ana. Vamos conversar bastante ainda até a Semana Farroupilha aí. Sucesso para a senhora e parabéns por essa homenagem.
Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pela atenção dos ouvintes. Obrigado pelas mensagens que estão chegando.
Isso aí. Agora, 10h58, recebemos nesta manhã a homenageada nos festejos Farroupilhas de 2023 pela 8ª Região Tradicionalista do Rio Grande do Sul. Ana Catarina Lenzi Pacheco, conhecida aqui em Lagoa Vermelha carinhosamente como Tia Ana. Vamos ouvindo música para um intervalo e daqui a pouco eu volto com o nosso Sintonia na manhã desse sábado, dia 15.
No Rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu.